Bardzo bom dia. A nossa reunião de hoje cinge-se à audição do professor Mário de Carvalho, professor da Universidade de Évora, em resposta a um requerimento apresentado pelo CDS-PP, aprovado na Comissão de Assuntos Económicos e remetido para a Subcomissão de Agricultura em função do objeto do mesmo requerimento, de forma a que pudéssemos realizar a audição do professor Mário de Carvalho. Esta audição, Sr. Professor, bem-vindo ao Parlamento. Esta audição vai ser gravada. Tudo o que aqui for dito constará da ata que reproduzirá aquilo que aqui todos vamos dizer. A nossa metodologia é simples. Eu vou de imediato dar a palavra ao partido requerente para expor os motivos pelos quais solicitou a sua presença no Parlamento. Depois do CDS fazer a sua intervenção, darei a palavra ao Sr. Professor Mário de Carvalho, a palavra de seguida imediatamente aos grupos parlamentares para dizerem o que entenderem sobre o que aqui for dito, e em função disso veremos se forem colocadas perguntas para o Sr. Professor. Ou até talvez alterasse aqui a metodologia. Eu daria a palavra ao CDS, daria a palavra aos partidos políticos e depois daria a palavra ao Sr. Professor para expor o que entender e talvez voltar partidos, Sr. Professor, partidos e o Sr. Professor para encerrar. Não sei se esta metodologia lhes parece adequada ou se a primeira, partido requerente, Sr. Professor, partidos. A primeira? Muito bem. Então vamos seguir essa primeira metodologia. Eu dou a palavra de imediato ao partido requerente, o Sr. Professor usará da palavra imediatamente a seguir e depois os partidos dirão o que entenderem sobre aquilo que vai ser dito. Dito isto, passo de imediato a palavra ao partido requerente, ao CDS-PP.
Antes de mais, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor. Este era um requerimento, aliás, foi assinado pelo Dr. Nuno Melo, mas ele não pode estar presente, mas está neste momento na TSF a responder a uma série de perguntas e, portanto, solicitou-me que procedesse a esta audição e, fundamentalmente, aquilo que levou o CDS a requerer esta audição foi o facto de ter tido notícia de que em Évora, na herdade da Revilheira, se realizava já há cerca de 15 anos um trabalho de investigação e pesquisa, que penso que é único no país, e que, utilizando aquilo que é a sementeira direta, se procurou desenvolver novas técnicas que proporcionassem uma melhor conservação do solo, mais eficiência energética, testes com rotações de cultura e a diminuição de resíduos, e que, inopinadamente, este processo de sementeira direta, que era o testado nesta herdade da Revilheira, e que permite, aliás, também reduzir perdas de solo por erosão e aumentar a fertilidade do solo a médio prazo, mas dizia eu que, inopinadamente, esta herdade foi fechada pelo Ministério da Agricultura enquanto meio que estava colocado à disposição da Universidade de Évora para realizar estas experiências e fazer esta formação. Inquirimos junto do Ministério da Agricultura sobre o que é que se passava em relação à herdade da Revilheira. E foi com alguma surpresa que tomámos conhecimento de que o Ministério da Agricultura resolveu alienar esta herdade à parte pública, o que significa, no fundo, retirou a herdade da Revilheira, que era utilizada pela Universidade de Évora, retirou-a à Universidade de Évora e considerou também o Ministério da Agricultura que não fazia parte das atribuições da Direção Regional da Agricultura do Alentejo proceder a estas atividades de investigação. E, portanto, Sr. Professor, para colocar algumas questões para esta intervenção, nesta intervenção inicial ao Sr. Professor, eu começaria por perguntar o seguinte. Era possível fazer-nos um diagnóstico de quais eram os resultados do trabalho de investigação que tinha sido feito até agora na herdade da Rolheira? Em segundo lugar, se considera normal que tenha sido encerrada esta herdade, deixando a Universidade de Évora de a utilizar? E já agora a propósito, foi a Universidade de Évora, foi apresentada alguma alternativa à Universidade de Évora, foi notificada de que iria ser realizada este encerramento? Por outro lado, gostava de saber se tem ideia de qual é o fim para o qual esta herdade acabou por ser remetida, uma vez que foi vendida à par pública. E uma outra questão ainda é se considera normal que a Direção Regional de Agricultura do Alentejo deixe de apoiar esta investigação. E se não for apoiada pelo Ministério da Agricultura, no Alentejo, onde é que irá ser feita essa investigação? Uma vez que o Alentejo tem características sociais e, e a Universidade de Évora tem uma ligação que fazia sentido manter, como é que se irá processar? Por último, nesta primeira ronda de perguntas, o Ministério da Agricultura respondeu ainda no âmbito do requerimento que foi feito pelo CDSPP que, e já agora vou ler esta parte da resposta, diz o Ministério da Agricultura que, não obstante, considera-se que nada impede a Universidade de Évora de acordar com a empresa Lazer e Floresta S.A., que é a empresa da par pública que ficou com a propriedade, a manutenção do uso que tem dado aos terrenos da herdade da Rolheira e a forma sob a qual tal se poderá efetuar. E a minha pergunta é, foi desenvolvido algum contacto no sentido de conseguir manter este uso? O Ministério da Agricultura ajudou neste contacto no sentido de se manter este uso? Se foi realizado esse contacto, qual foi a resposta e qual foi a disponibilidade? E, portanto, no fundo, qual é a intenção que a par pública, através desta empresa Lazer e Floresta, tem para esta herdade?
Senhor Professor, faça agora. Posso começar? Bom dia a todos. Sinto que é uma obrigação minha estar aqui, não para resolver nenhum problema meu, porque aquilo que o meu trabalho de investigação tinha que dar, já me deu. Foi o título de professor catedrático. Eu estou aqui porque acho que, de facto, é muito sério aquilo que se está a passar, mas em termos do país, não é em termos pessoais, porque em termos pessoais, aquela investigação já me deu tudo o que tinha dado. Talvez para fazer um bocadinho o ponto da situação, para enquadrar o problema da herdade, da Rolheira e daquilo que foi... que foi feito. O país tem um déficit de investigação agrária aplicada tremendo. Eu diria que tem um déficit de quase 800 anos. Porque, se nós olharmos para aquilo que foi o ensino universitário e a investigação agrária em Portugal, nós tínhamos uma faculdade em Lisboa, tínhamos uma estação agronómica em Oeiras, e pior ainda do que isso, o desenvolvimento, a criação da estação agronómica de Oeiras é feita em pleno Estado Novo, copiando a ideologia nazi na altura, em que procurou esvaziar das universidades toda a sua competência de investigação. Daí a criação dos grandes laboratórios de Estado na altura do Estado Novo. Se noutras áreas do saber isso foi rapidamente ultrapassado, depois do 25 de Abril, no caso do sistema agrícola, isso não aconteceu. Continuámos a ter o Instituto Superior de Agronomia e a Estação Agronómica Nacional e a Estação de Melhoramento de Plantas, honra seja feita, criada também ainda antes do 25 de Abril, mas eram as estruturas de investigação que havia. Portanto, a única estrutura de investigação que havia fora de Lisboa era a estação de melhoramento de plantas. Criou-se uma nova oportunidade de colocar o investigador junto do seu local de trabalho, porque investigação agrária aplicada em agricultura, forçosamente o investigador tem de estar junto do seu local de trabalho. O seu local de trabalho é no campo, não é, evidentemente, na Estação Agronómica de Oeiras. Com as novas universidades, e portanto um pouco espalhadas por todo o país, criou-se a possibilidade, criou-se o primeiro vetor, que é termos um corpo de investigação fora de Lisboa. Mas uma estrutura de investigação não tem apenas investigadores, tem que ter infraestruturas físicas, que são os laboratórios e campos de ensaio, e tem que ter programas de investigação. E tudo isto tem de estar coordenado. O Ministério da Agricultura não tem investigadores fora de Lisboa. Os únicos que têm estão na Estação de Melhoramento de Plantas, que atualmente tem 6 investigadores. É tudo quanto o Ministério tem fora de Lisboa. Portanto, o Ministério da Agricultura, se estiver minimamente interessado em fazer investigação aplicada, ou seja, investigação dirigida para resolver problemas, é obrigado a colaborar com as universidades, porque não tem infraestruturas humanas fora de Lisboa. Neste contexto, o trabalho que se estava a realizar na Revilheira era um exemplo muito para além daquilo que foram os resultados experimentais obtidos, porque foi um local onde o Ministério da Agricultura, a Universidade, as empresas e os agricultores se encontravam-se de forma regular, quer nos campos de ensaios que se faziam, quer nos campos de demonstração, quer nos dias abertos. O que é que se conseguiu em termos de resultados experimentais? Conseguiu-se, porque foi possível, com o apoio do Ministério da Agricultura e da Direção Regional, suportar continuadamente uma investigação, que de outra forma não seria possível, porque os projetos de investigação normalmente são financiados a 3 anos, e a 3 anos não se resolve problema nenhum. Nós pusemos a nós próprios o desafio de, pelo menos, duplicar a eficiência de utilização de fatores nos sistemas agrícolas de sequeiro ao menos anos. Porque é, pelo menos, esse o desafio que temos de enfrentar para tornar o sistema sustentável no mercado aberto. E, portanto, desenvolvemos esse trabalho e elegemos como primeira prioridade a conservação do solo, a conservação contra a erosão, o aumento do teor de matéria orgânica. Conseguimos, neste momento já tínhamos mais que duplicado o teor inicial, tínhamos aumentado, por exemplo, em termos de eficiência energética, já tínhamos mais que duplicado a eficiência energética do sistema, tínhamos reduzido as necessidades em azoto do trigo, 180 kg de azoto por hectare para 40 kg de azoto por hectare. Bom, são resultados que são conhecidos internacionalmente, são conhecidos nacionalmente. Todos os anos me pedem para ir à Espanha fazer palestras, ou ao norte da África. E, de uma forma absolutamente, eu ia dizer o termo, mas estou a ser gravado e não digo, mas que é típico deste Ministério. Quer dizer, este Ministério é ignorante em matérias técnicas. Basta olhar para o elenco ministerial para perceber que, do ponto de vista técnico agrário, o Ministério não tem competências. Não tem competências no Ministro, nos diretores, nos secretários de Estado, no Gabinete de Planeamento e Políticas, nem sequer na Presidente do atual Instituto Nacional de Investigação Biológica ou Recursos Genéticos, não sei bem como é que se chama, que substituiu o antigo INDIA. Não há aqui nenhuma competência técnica. São economistas, são isto, são aquilo, mas conhecedores da matéria não há. E, portanto, tomaram esta decisão perfeitamente, de forma completamente leviana. Não ouviram ninguém, apesar de terem sido avisados por várias pessoas, da importância da herdade, da importância do trabalho que se estava a desenvolver, e vir agora dizer, bom, a universidade pode acordar com a par pública. Pois pode, pode muitas coisas. Agora, o que é um facto é que a universidade não tem recursos para fazer investigação desta natureza. As universidades não são financiadas tendo em conta despesas com herdades experimentais. As universidades não têm recursos humanos para gerir herdades experimentais. As universidades são financiadas em função do número de alunos, ponto final. Se o próprio Ministério da Agricultura não se interessa por este trabalho de investigação, então quem é que se vai interessar? Quer dizer, é algo que não dá para perceber. Se vocês consultarem empresas que estão no mercado, as grandes empresas de produtos agrícolas que estão no mercado, mas se consultarem as associações de agricultores, se consultarem os empresários, os agricultores em termos individuais, se consultarem os professores universitários, se consultarem os investigadores deste país, não há ninguém que não conheça este trabalho. Ninguém. Pelos vistos, o único que não o conhecia foi o Ministro da Agricultura, que é uma coisa que eu não consigo perceber. E, portanto, o encerramento da herdade, a única coisa que eu soube foi um dia que me telefonaram e disseram: Até ao final do ano a herdade tem de ser esvaziada de pessoas e bens. E isto era para aí setembro. E, portanto, como nós tínhamos lá os nossos equipamentos que utilizávamos para fazer parte do trabalho experimental, os outros eram da direção regional, tivemos que retirar os nossos até ao final do ano e foi toda a explicação que nos deram. Não nos deram mais nenhuma. Mas parece-me a mim que esta falta de visão estratégica é dramática para o país. Porque se nós não formos capazes de pôr a investigação aplicada a funcionar e, portanto, se formos capazes de reunir dentro das mesmas estruturas os recursos humanos e os recursos materiais e os programas de investigação, e cabe certamente ao Ministério da Agricultura disponibilizar os recursos materiais e às universidades disponibilizar os recursos humanos, o país não sai da cepa torta. Nós temos, por exemplo, o exemplo do Alqueva. O Alqueva é um financiamento tremendo, são nem faço nem muitos milhões de euros que se estão a colocar para pôr água à disposição dos agricultores e nós não temos uma estação experimental montada no perímetro do regadio do Alqueva, uma só, para estudar os problemas que nós sabemos que são imensos e que podem surgir. Temos ameaças gravíssimas à degradação do solo, à sua salinização, à sua perda por erosão e não temos uma única estrutura montada para estudar isto. E o pouco que havia, que era o centro operativo de regadio em Beja, também o ministro está a querer fechar. Portanto, se nós não temos viabilidade pela via do conhecimento, teremos por outra. Quer dizer, não consigo perceber. Para quem está há 30 anos a trabalhar no assunto, é uma coisa, a única vontade que dá é a pessoa dizer, bom, o país não é meu, não tenho que preocupar com ele, outros que se cuidam do assunto, porque eu já fiz o que tinha a fazer. Quer dizer, é uma coisa que não dá para perceber. É revoltante. Eu já passei a fase de não conseguir dormir. Mas que é revoltante, é uma coisa que não se percebe. Não se percebe. É a destruição de um trabalho sem hesitar um segundo, sem pensar, sem perguntar, de uma pessoa que não entende nada do assunto. Né? Porque, quer dizer, do ponto de vista técnico, o ministro, eu, pelo menos nas intervenções que lhe ouço, não lhe reconheço nenhuma competência técnica. Né? Do ponto de vista agronómico. E é disso que aqui estamos a lidar.
Obrigado, Sr. Professor. Vou passar de imediato a palavra ao Partido Socialista, PSD e de novo ao Partido Recreio. Sr. Deputado Jorge Nuno Antão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, queria em primeiro lugar agradecer a sua presença, reconhecer que ele tem sido o trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos, que, pelos vistos, já o satisfez do ponto de vista pessoal. E com isso o felicito também pelos prémios internacionais que tem recebido, quer a universidade, quer o professor. Eu gostaria de deixar uma nota prévia, primeiro com esta preocupação crescente do CDS com estas questões. Eu recordaria que a primeira vez que ouvimos falar da venda da herdade estávamos em março de 2007. Foi as primeiras notícias que saíram. Eu fiz agora aqui uma recolha rápida da informação que havia na comunicação social. Nós fomos confrontados com um requerimento do CDS de 27 de março de 2009, quando o facto está consumado. Nós podemos discordar do ato de gestão que o Governo e que o Ministério tiveram. O Sr. Professor já nos disse aqui alguns dos motivos dessa discórdia. Mas queremos criar um facto, quando ele já não existe, é que me parece que serve apenas para marcar a agenda política e diz bem da real preocupação que neste caso concreto o CDS tem com esta questão, que deixou passar 2 anos desde as primeiras notícias para, de repente, mover uma grande preocupação com aquilo que potencialmente se perde com a venda desta herdade. E como já referi, estamos perante um ato de gestão política do Governo e do Ministério, que não foi só esta propriedade que vendeu várias propriedades. Há um programa para venda ainda de mais património do Estado, não só do Ministério da Agricultura, mas do Estado no seu todo. E isto faz parte de um plano de combate ao déficit e de equilíbrio das contas públicas, que todos reconhecemos que é necessário. Podemos discordar sobre uma medida em concreto, e aquilo que se perde com essa medida. Mas o que é certo é que não se consegue, usando uma expressão popular, não se consegue fazer uma omelete sem ovos, e não se consegue reduzir o o déficit, reduzir a máquina do Estado, reduzir aquilo que é o peso do Estado e da despesa do Estado, deixando tudo exatamente na mesma. E como já disse, é perfeitamente admissível que se discutam as prioridades, e é para isso que também nós estamos aqui na Assembleia, para ir discutindo essas prioridades. Perante um facto concreto, que foi a venda da propriedade, pouco mais nos resta a nós, enquanto parlamentares, do que ouvir o Sr. Professor e ouvir as sugestões que tem para o futuro e aquilo que se possa fazer perante a situação que temos hoje. Não há, neste momento, segundo percebi, a Universidade nem sequer contactou, nem sequer entrou em negociações com a empresa, porque não tem recursos para isso. Há um conjunto de apoios, nomeadamente, e eu pedi aos meus colegas para terem calma em relação àquilo que eu vou dizer, porque sempre vão ficar muito agitados. Mas em relação ao PRODER, ele tem um programa de cooperação para a inovação, que tem uma despesa pública prevista de 37 milhões de euros, onde se inserem um conjunto de potenciais investigações. Com certeza que o Sr. Professor já analisou esta questão, e a primeira pergunta que lhe faria era se este programa se enquadra, ou se a investigação que estava a realizar já há muitos anos se enquadra, é possível enquadrar neste programa. E já agora, aproveitava a presença do Sr. Professor e da sua vastíssima experiência para que pudesse, se calhar, aprofundar um bocadinho mais a sua opinião sobre a investigação agrária aplicada e em que sentido é que o país pode evoluir ainda mais nessa questão. Porque essa parece-me também que é uma forma muito interessante também de nós, do país, dar outra imagem às pessoas sobre aquilo que tem sido a investigação realizada. Porque, creio que concordamos todos naquilo que eu vou dizer, a generalidade das pessoas acha que a investigação serve para estimular intelectualmente um conjunto de pessoas e depois não tem aplicação nenhuma no dia-a-dia. Nós sabemos que em concreto que há bons exemplos disto, e a questão da sementeira direta e tudo aquilo que beneficia quer a agricultura, quer o ambiente é muito importante, mas se fosse possível avançar um bocadinho mais como de uma forma prática se poderia avançar na questão da investigação agrária aplicada. E se me permite, só mais uma questão que tem a ver com também os anunciados apoios no âmbito das medidas agroambientais à sementeira direta. Se eles, no seu entender, são suficientes, quer para nós desenvolvermos do ponto de vista agrícola e do ponto de vista ambiental, nomeadamente que a questão que não foi ainda referida aqui, ou foi ligeiramente, que é o cumprimento dos objetivos de Quioto. E se estas medidas, estes apoios que foram anunciados em 2009-2015, são, no seu entender, suficientes. Era só. Obrigado, Sr. Presidente.
Só um segundo. Vamos fazer todos os partidos e depois devolvo-lhe a palavra. Sr. Deputado Luís Calote Martins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a presença do professor Mário Carvalho aqui no Parlamento e quero dizer que não podia estar mais de acordo com as palavras que disse. Obviamente que a questão do déficit é uma ficção. Metade dos países da União Europeia estão em déficit, Portugal deve estar neste momento perto dos 7%. Portanto, aquilo que determinou a venda da herdade da Refelheira, entre muitas propriedades do Estado, foi a estratégia do Sr. Ministro da Agricultura, só isso. Ele tem uma estratégia, é profundamente errado, nós estamos totalmente em desacordo com ele. Portanto, ele não sequer se importou. Ele, na altura, fez um requerimento sobre o programa de melhoramento do merino branco, que era desenvolvido lá, e a resposta foi eloquente. Portanto, desde logo, não sei se sabe, não tiveram o cuidado, quando puseram os merinos em venda pública, o cuidado de escolher os futuros criadores. Na teoria, um louco podia ter comprado aquilo pelo preço mais alto e ter colocado o património genético que o Estado melhorou durante décadas no matador. Na teoria, isso podia ter acontecido. Não aconteceu, porque houve um conjunto de criadores que adquiriram a raça que o Estado melhorou. Mas na teoria podia ter acontecido, porque o que estava no caderno de encargos era só o preço mais alto. Portanto, não houve nenhum cuidado. E é aquilo que aconteceu com o trabalho que o Sr. Professor tem desenvolvido e tem sido laureado, foi também isso. Não houve nenhum cuidado. Portanto, isso, a responsabilidade é obviamente política do Governo, em especial do Sr. Ministro e da equipa política que o acompanha. Nós lamentamos, discordamos profundamente, e bastava só isto, o número que nos deixou aqui. Você conseguiu provar que 40 kg de azoto chegam para aumentar, para ter uma boa produtividade em relação aos 180 que se aplicavam anteriormente. Isto significa que o país desperdiçava muito dinheiro na importação de petróleo para lixiviar os solos e contaminar os aquíferos. Portanto, esta visão de merceeiro que o Governo tem na gestão das suas propriedades, e este é um exemplo, é algo que não podemos estar em desacordo. E, portanto, defender que isso é uma questão de déficit é uma pura ficção. Aqui se combate o déficit. Consegue-se aumentar as produtividades incorporando menos azoto no solo, lançando menos dióxido de carbono para a atmosfera, nitrificando menos os lençóis os subterrâneos. Portanto, isto sim combate-se o déficit. E, portanto, quero dizer, mais uma vez, que estamos solidários consigo. Eu, naquilo que for possível, voltarei a questionar o Sr. Ministro. Até me faz impressão, se não conhecesse o Sr. Ministro, mas, de facto, conhecendo o Sr. Ministro, de facto, ele é um homem moldado a esta mentalidade. Despedir funcionários públicos, vender as herdades todas que tem, ou os centros de investigação, e depois, não sei o que é que resta deste Ministério daqui a uns meses, mas penso que daqui a uns meses o país já será outro e possa eventualmente ratificar se muitos erros foram cometidos ao longo destes 4 anos.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Filipe Tomás. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigado pelas suas respostas de há pouco, pelas informações que nos trouxe a esta subcomissão nesta sua primeira intervenção. Eu iria começar por fazer, se calhar, 2 apontamentos em relação àquilo que foi a intervenção do Partido Socialista. A primeira parte da intervenção do Partido Socialista não foram perguntas ao Sr. Professor, foi um conjunto de remoques ao CDS, em que registou a preocupação crescente do CDS. Pois é, realmente é uma preocupação crescente. O CDS já percebeu que o país não tem Ministro da Agricultura e que não só não tem Ministro da Agricultura, como tem alguém que se está a encarregar de destruir a agricultura que resta neste país. E na segunda parte da sua intervenção foi um exercício penós entre o sacudir a água do capote ou verter lágrimas de crocodilo aqui na comissão, dizendo, agora é tarde, concluindo com uma pergunta, como é que o país pode evoluir mais na investigação? Sr. Deputado, pelo que eu percebi da primeira resposta que foi dada pelo Sr. Professor, essa resposta é muito simples, é não destruir o que existe. É o primeiro passo, é não destruir o que existe para que o país possa evoluir na investigação. E, Sr. Professor, agora, voltando às questões que tínhamos falado há pouco, esta propriedade foi vendida pelo Estado ao Estado. E, portanto, dizer-se que é tarde, Sr. Professor, acha mesmo que é tarde ou é ainda possível resolver esta questão, uma vez que não passou de tirar de um bolso para pôr no outro bolso para fazer o tal combate ao déficit, entre aspas, porque na realidade sabemos o estado em que está o déficit do país. Por outro lado, gostava de perceber se falou-se aqui no PRODER, se eu gostaria de dizer, o PRODER, que é um fiasco para todo o país, aparece como solução para a Universidade de Évora resolver este problema de investigação. Quais são as dificuldades que a Universidade tem sentido? Imagino que sejam, no mínimo, semelhantes àquelas que os agricultores também têm, porque não se consegue, é trabalhar com este Ministério da Agricultura. E, portanto, gostaria, só para terminar, que o Sr. Professor me desse a sua opinião sobre este ponto, uma vez que também foi colocada pelo Partido Socialista a questão de como é que o país pode evoluir mais na investigação. O Sr. Professor acha normal que o Ministro da Agricultura de Portugal diga que não faz parte das funções das direções regionais de agricultura prosseguirem qualquer atividade de investigação?
Sr. Professor, faz favor para responder aos senhores deputados e esta sua resposta será a intervenção final.
Final. Pronto. Pois, de facto, eu acho que não se pode fazer omeletes sem ovos, sem dúvida. E os ovos, num país, são a sua massa cinzenta. Portanto, se nós começarmos por eliminar os ovos, é evidente que não vamos ter omeletes. E no caso da ciência agrária, o que nós estamos a fazer neste momento, a Universidade de Évora foi avaliada por uma comissão internacional paga pela Fundação da Ciência e Tecnologia, o seu centro de investigação foi avaliado como muito bom, como o melhor do país, como um centro de mérito capaz de desenvolver trabalho relevante na área da agricultura sustentada, que é precisamente isto aqui que estamos a tratar. E no mesmo ano em que o Ministério da Ciência gasta dinheiro a mandar vir um júri internacional que nos faz esta avaliação, o Ministro da Agricultura corta-nos as pernas. Porque a questão é mesmo esta, portanto, ou nós queremos investigação agrária aplicada ou não queremos. Se queremos, temos que conjugar os recursos. Nós não podemos ter um recurso no Minho, outro em Lisboa e outro na Amareleja. Não funciona. Portanto, eu tenho de ter no mesmo local os três pilares que comportam a investigação aplicada. Tenho que ter as pessoas, os investigadores, os laboratórios e os campos de ensaio, porque estamos a falar de investigação aplicada, e tem que ter os programas de investigação que financiem isto, e é onde se traduz a política agrícola do país. Ora, a única estrutura agrícola, o único centro de experimentação que o Ministério tem nas redondezas da Universidade de Évora é herdado da Ardilheira, e foi o que o Ministro vendeu. Portanto, objetivamente, o que o Ministro está a dizer é que eu não preciso da Universidade de Évora para nada, para fazer investigação agrária aplicada. A Universidade de Évora não precisa de fazer investigação agrária aplicada, pode-se interferir com outras coisas, porque isto é assunto que está resolvido. E se está resolvido ou não de forma definitiva, eu não sei. Não me compete a mim avaliar isso. Agora, para mim como cidadão, dizerem-me que este assunto está definitivamente resolvido e que, portanto, não é possível fazer investigação agrária aplicada e que aqueles ensaios estão mortos, para mim é um absurdo. E não consigo perceber que razões que me deem do Estado. Porque se nós olharmos para a balança de pagamentos portuguesa, logo a seguir à energia, a nossa maior fatia no déficit comercial é na importação de alimentos. E nós podíamos resolver este problema. O segundo aspecto que tem a ver com a ocupação do território. Se eu não for capaz de viabilizar os sistemas agrícolas, como é que eu ocupo o território? E eu posso viabilizar os sistemas agrícolas. Os sistemas agrícolas podem ser viabilizados se eu for capaz de desenvolver tecnologia. Parte dela já existe, mas podemos fazer muito mais por isso e for capaz de a divulgar junto dos utilizadores. E se eu não tiver centros de encontro entre o Ministério da Agricultura, universidades e agricultores, como é que eu faço isso? Deixo isto ao critério de um prover. Senhor deputado, eu há 5 anos não tenho um cêntimo para fazer investigação. Eu há 3 anos não levo os meus alunos ao campo, porque se os quiser levar tenho que pagar o gasóleo do meu bolso. Portanto, estes financiamentos que vêm por fundos comunitários, eu nem sei, nem faço a mínima ideia se tenho acesso a estes dinheiros do PRODER, porque ele nem sequer está na medida relativa à investigação, nem sequer está regulamentado. Portanto, falar em financiamento, em investigação aplicada, que procura abordar o problema do ponto de vista do sistema e de evolução do solo. Portanto, estudos têm de ser feitos a 20 e 30 anos de distância, com financiamentos erráticos, que ora vem, ora não vem. Estão suspensos 5 anos e eu estou à espera 5 anos de dinheiro, é evidente que é completamente impossível. E este estudo só foi possível fazer porque, estando o campo de ensaio dentro de uma herdade, que era uma herdade do Estado, portanto, que não visa o lucro, evidentemente, os campos de ensaio foram mantidos com dinheiros da exploração agrícola. A exploração agrícola é que me fornecia o gasóleo, fornecia-me os adubos, fornecia-me a mão de obra, porque se fosse de dinheiros de projetos meus, eu, quando tinha projetos, podia fazer mais alguns estudos. Quando não tinha projetos, mantinha a linha de base a funcionar, porque aquilo entrava dentro das despesas do centro experimental. Numa perspectiva de a Universidade ter de contratar com uma empresa privada a continuação destes estudos, é evidente que ficamos completamente arrumados. De 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, lá teremos dinheiro para fazer 2 ou 3 anos de estudo, e então, e no entretanto, aquilo fica o abandono, é completamente inviável. Se nós não formos capazes de articular universidades e Ministério da Agricultura, estamos a dizer de forma objetiva, sem mais artifício nenhum. Investigação agrária aplicada neste país não é para fazer. Ponto final. E vocês ocupem-se lá com os ensaios em vasos, vocês ocupem-se com as publicações em revistas internacionais. Agora não se preocupem com o problema da agrícola do país, porque isso é um outro assunto que não tem nada a ver com vocês. É objetivamente aquilo que me estão a dizer. E eu não consigo aceitar que me digam isto. Quer dizer, não consigo aceitar, não é eu para mim, porque eu volto a dizer, eu não preciso daqueles ensaios para nada em termos da minha carreira. Agora, eu não consigo aceitar, como pessoa que vive no interior, como pessoa que vive os problemas agrícolas, que me digam que o problema está decidido, isto não tem solução e, portanto, o país está condenado para todo o sempre a uma degradação das suas técnicas culturais, porque o atraso da nossa agricultura resulta do facto de que não podemos importar tecnologias agrícolas. Essa é a grande diferença entre a agricultura e a informática ou entre a agricultura e a medicina. É que operar um americano ou operar um português é precisamente a mesma coisa. Mas fazer agricultura nos Estados Unidos ou fazer agricultura do Portugal não é a mesma coisa. Nem sequer agricultura no Alentejo ou agricultura no Minho. Portanto, e daí a necessidade de investigação agrária aplicada. Porque as tecnologias estão extremamente dependentes do meio. E se eu não for capaz de pôr estes estudos a funcionar nos seus locais, eu nunca sou capaz de desenvolver uma tecnologia aplicada à região. E daí é o atraso português. O atraso de Portugal, em termos de tecnologia de produção agrícola, é tremendo. Nós vivemos na Idade Média, porque não temos conhecimento agrícola aplicado aos nossos campos. Agora, se me dizem que isto não tem solução por causa de um problema do déficit orçamental, pronto, paciência, não tem solução. O melhor é... Quer dizer, que eu diga, então, fechem as universidades no interior. Porque só faz sentido nós termos universidades agrícolas no interior se for para fazer investigação. Se elas não são precisas para fazer investigação, sai mais barato ao país manter uma universidade em Lisboa e fechem o resto. Quer dizer, essa é a sensação de quem vive fora de Lisboa e vive os problemas agrícolas ao longo de 30 anos e deu o melhor de si, é a sensação com que eu estou neste momento. Quer dizer, é uma sensação de impotência, de que os poderes do país não se interessam pelo assunto, nem estão interessados em resolver este assunto. O ministro sabia do trabalho que lá se estava a desenvolver. Portanto, o ministro não fez isto, não sabendo, sabia. Foi informado pelo diretor da Estação Agronómica, pelo antigo diretor da Estação de Melhoramento de Plantas, foi informado pelo diretor regional, pelo menos, ele veio ao campo e mostrei-lhe a herdade que ele não conhecia e os trabalhos que lá estavam a ser desenvolvidos, e ele disse-me que pôs por escrito ao ministro a importância do trabalho que estava a ser desenvolvido. Portanto, isto não foi feito por ignorância. Quer dizer, não consigo perceber onde é que nós vamos parar se continuamos com esta mentalidade e com esta atitude. Porque do interior não vai restar nada. Ou vão restar os campos que os espanhóis nos possam comprar e fazer lá os seus olivais à custa da tecnologia que eles têm nos seus campos fermentais, eles têm, mas nós, no nosso lado, não temos. Portanto, penso que, de uma forma geral, fui respondendo às questões que foram sendo colocadas, porque, no fundo, elas andavam à volta da mesma coisa. Agora, eu não posso aceitar que me digam que o assunto já não tem solução, que é um fato consumado, porque a errado continua nas mãos do Estado. As soluções que eu tenho ouvido falar, que é a universidade acordar com a par pública, a universidade acordar com o eventual proprietário que vier a comprar a exploração, a continuação destes campos de ensaio, é que é mesmo uma desculpa esfarrapada de quem, não querendo resolver o assunto, atira a bola para o outro lado, que não tem, evidentemente, capacidade para resolver.
Senhores deputados, creio que o objeto desta audição está terminado. Quero agradecer a vossa presença e, naturalmente, também a presença do professor Mário de Carvalho. Dito isto, senhores deputados, muito bom dia.